Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita, convosco nesta quarta-feira, 2 de setembro. Foi o dia em que o Japão se rendeu oficialmente aos Estados Unidos, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Foi em 1945. Hoje, aqui na capital americana, 32 graus centígrados com umidade. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu e assistência técnica de Glenn Von Collier. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Barack Obama garante votos para fazer aprovar acordo nuclear com o Irão. Antigo dirigente rebelde do Congo comparece no Tribunal Internacional. Na primeira meia hora da nossa programação, estamos dedicados à Angola. Eduardo dos Santos volta a nomear o seu filho para a presidência do Fundo Soberano, que controla milhares de milhões de dólares.
Está claramente patente o que nós chamamos de nepotismo, né? Vai-se afirmando cada vez mais. Portanto, ninguém está surpreendido com esta decisão.
Odebrecht, condenada no Brasil por escravatura em Angola.
Cerca de 500 trabalhadores estão abrangidos pela decisão de indemnização de 13 milhões e 500 mil dólares ao câmbio atual.
A Associação Justiça, Paz e Democracia fala sobre a alegada violação de direitos dos presos que estão ligados ao alegado golpe de Estado e em Cabinda. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias com Amâncio Miguel.
A senadora democrata Barbara Mikulski disse hoje que apoiará o acordo nuclear com o Irão, o que dá ao presidente Obama os 34 votos do Senado que precisa para vetar qualquer resolução do Congresso reprovando o acordo. A senadora de Maryland disse que nenhum acordo é perfeito, especialmente este negociado com o governo iraniano. Ela acrescentou que concluiu que o acordo era a melhor opção para bloquear os planos iranianos de produção de uma bomba nuclear. O Congresso americano irá debater o acordo na próxima semana, antes da votação contra ou a favor.
Pelo menos 2.000 pessoas encontram-se na principal estação de caminhos de ferro em Budapeste, na Hungria, após as autoridades húngaras terem subitamente deixado de permitir que os imigrantes sigam para a Alemanha e a Áustria sem um visto para a União Europeia. As autoridades húngaras tinham na passada segunda-feira deixado os imigrantes que se encontravam acampados no exterior entrar nas composições sem verificarem se tinham vistos ou documentos. A Hungria é um dos principais pontos de entrada de imigrantes na União Europeia, tendo mais de 156 mil pessoas chegadas ali até agora este ano. Uma embarcação com cerca de 40 migrantes africanos, entretanto, chegou a uma das praias da ilha espanhola da Grande Canária, situada ao largo da costa marroquina.
Começou hoje, no Tribunal Penal Internacional, o julgamento do antigo dirigente rebelde congolês Bosco Ntaganda, conhecido por o Exterminador, acusado de crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo, incluindo a violação de crianças e soldados. O antigo rebelde de 41 anos será desempenhado com as suas tropas das Forças Patriotas para a Libertação do Congo, um papel central nas violências étnicas e ataques contra civis em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, entre 2002 e 2003. Entretanto, indivíduos suspeitos de pertencerem ao Boko Haram, fazendo-se transportar a cavalo, mataram pelo menos 24 pessoas em dois ataques separados a aldeias do nordeste da Nigéria.
Indivíduos armados, vestindo uniformes militares, raptaram 18 trabalhadores turcos na capital iraquiana, Bagdad. Os trabalhadores eram empregados por uma empresa de construção que trabalha num complexo futebolístico de uma zona essencialmente xiita. Os indivíduos armados raptaram os trabalhadores de madrugada após terem arrombado as portas e desarmado os guardas. Não existe ainda indicação da identidade dos raptores e do seu motivo. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar por falar do controle de milhares de milhões de dólares. Falamos do Fundo Soberano de Angola e de Filomeno dos Santos. Filomeno dos Santos é, como sabemos, filho do presidente Eduardo dos Santos, que o acaba de renomear para presidir esse fundo. O Venâncio Rodrigues já tem reações.
A notícia sobre a recondução de José Filomeno dos Santos, filho do presidente da República, no cargo de presidente do Fundo Soberano, mereceu já uma forte contestação dos principais partidos da oposição angolana. Segundo o prestigiado site angolano Clube Capa, o presidente José Eduardo dos Santos terá renovado o mandato de seu filho naquela instituição através de um decreto datado de 20 de agosto último. A UNITA, na pessoa do seu porta-voz, considera que a atitude do presidente da República de conduzir o seu filho para mais 4 anos na liderança do fundo representa a insistência na violação da lei da probidade pública que ele próprio mandou aprovar pela Assembleia Nacional. Alcides Sacala disse que a postura de José Eduardo dos Santos confirma as suspeitas de que o chefe do Poder Executivo estaria a preparar o seu filho para o substituir na liderança do Estado angolano.
Aqui está claramente patente o que nós chamamos de nepotismo, né? Vai-se afirmando cada vez mais. Portanto, ninguém está surpreendido com esta decisão, já que parece ser vontade mesmo do próprio pai. E à volta disto também correm especulações de que o pai gostaria que o filho que o substituísse, né? Portanto, não estamos surpreendidos com esta decisão do Sr. Presidente da República.
Por sua vez, o deputado Manuel Fernandes, da Casa CE, declarou que a decisão de José Eduardo dos Santos confirma a política assente no nepotismo aplicada de forma reiterada por todas as figuras ligadas ao partido governamental.
Para dizer, tendo em conta os laivos de má gestão, eu penso que tinha elementos suficientes e bastantes para não ser reconduzido a esta função, a este cargo. O Presidente da República visa apenas, mais uma vez, talvez, manter o filho em frente deste órgão, talvez, muito mais por outras intenções que nós não conhecemos do que, de facto, como resultado da boa gestão do órgão.
O chefe da bancada parlamentar do PRS, Benedito Daniel, considera ser uma escolha errada a indicação do empresário José Filomeno dos Santos por alegadamente ser uma figura mais preocupada com os seus negócios e por se tratar de alguém a que não se pode pedir a prestação de contas.
Não se pode exigir prestação de contas ao filho do presidente da República, porque este país funciona assim. E nós perguntamos, então, para onde que vão os dinheiros do Fundo Soberano?
O Fundo Soberano de Angola foi criado pelo Executivo angolano em 2012 para promover o crescimento, a prosperidade e o desenvolvimento socioeconômico do país. Em 2013, o Executivo angolano tinha atribuído ao Fundo Soberano de Angola uma dotação de 5 mil milhões de dólares, com a transferência de 1,35 mil milhões de dólares em junho de 2014. O investigador e jornalista Rafael Marques acusou esta instituição, em 2014, de ter transferido cerca de 100 milhões de dólares para uma empresa fantasma que serve para dar cobertura a transações obscuras com o banco Kwanza Investment, criado por José Filomeno dos Santos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, o site da internet Answer Africa, que se especializa em temas africanos, considerou o presidente Eduardo dos Santos o quarto pior presidente do continente em 2015. Segundo esse site, José Eduardo dos Santos, e citamos, sempre governou como se o país se tratasse de seu investimento financeiro pessoal e privado, além de possuir o que chama um ultrajante registro na área dos direitos humanos. A lista dos piores dirigentes africanos é liderada pelo presidente sudanês Omar al-Bashir. Pode ver mais pormenores no nosso site na internet, www.voaportugues.com. E agora vamos para o Brasil. Um tribunal brasileiro condenou a construtora brasileira Odebrecht e duas das suas subsidiárias a indenizações de mais de 13 milhões de dólares por manter trabalhadores em condições de escravatura em Malanje, isso durante a construção da Biocoma. A empresa diz que as condições dos trabalhadores seguiam as normas vigentes no Brasil e em Angola. Eduardo Ferro.
Na decisão, o juiz Carlos Alberto Frigieri diz que os brasileiros que trabalharam na Biocom não tinham garantias de saúde e de higiene e que foram sujeitos a trabalho degradante, semelhante a trabalho escravo. Cerca de 500 trabalhadores estão abrangidos pela decisão de indemnização de 13 milhões e 500 mil dólares ao câmbio atual. As companhias acusadas foram a construtora Norberto Odebrecht, Odebrecht Serviços de Exportação e a Odebrecht Agroindustrial. Segundo o magistrado, além de violar normas do trabalho, a postura das companhias causou aos operários humilhação e sofrimento íntimo, especialmente porque tais trabalhadores se encontravam longe das suas casas. O juiz disse que as condições degradantes do trabalho enquadram as empresas no crime de redução à condição análoga à de escravos. Na sua decisão, o juiz afirma que a Odebrecht promoveu aliciamento de trabalhadores e tráfico de pessoas ao transportar os operários à Angola com vistos ordinários que não dão o direito de trabalhar em vez de vistos de trabalho. Segundo o juiz, o objetivo da empresa era contar com mão de obra especializada cativa, completamente dominada, com pouca ou nenhuma capacidade de resistência, porque os trabalhadores eram mantidos de forma ilegal num país estrangeiro. A empresa afirma que nunca existiu qualquer falta de liberdade de qualquer trabalhador nas obras da Biocom, que as condições de trabalho foram adequadas às normas do trabalho e da saúde e segurança vigentes em Angola e no Brasil, e que não tinha responsabilidade sobre a obra por ser dona de participação minoritária na fábrica. Odebrecht afirma ainda que não tinha responsabilidade sobre a obra e que é dona de uma participação minoritária na Biocom e que, sendo a Biocom uma empresa angolana, não poderia ser julgada no Brasil. A companhia disse ainda que as condições no local eram adequadas e que respeitavam as normas vigentes em Angola e no Brasil. O juiz afirmou, porém, que provas apresentadas pela acusação, entre as quais contratos assinados entre as empresas envolvidas, revelam que Odebrecht era a verdadeira dona da obra. Além dos 13 milhões e meio de dólares de indenizações, o juiz condenou a empresa a pagar uma série de multas caso não mude as suas práticas. A companhia vai recorrer da decisão do juiz.
Era o Eduardo Ferro. A Associação Justiça, Paz e Democracia diz que as pessoas detidas no caso do alegado golpe de Estado e ligadas à seita religiosa Luz do Mundo e as suas famílias estão a ser alvo de arbitrariedades que violam a lei. A Associação diz também haver irregularidades no processo contra o ativista de Cabinda Marcos Mavungo e pediu o apoio dos grupos parlamentares da UNITA e Casa CE para que intercedam junto do governo. A Associação para a Justiça, Paz e Democracia, depois de encontros separados com o grupo parlamentar da Casa e da UNITA, solicitou que os deputados exijam esclarecimentos a alguns pontos menos bons destes casos. Manuel José.
Um dos aspectos que consideram irregular tem a ver com a proibição das visitas aos 15 jovens detidos.
Em relação aos 15, qualquer cidadão não tem acesso, não consegue visitá-lo. Apesar de a Procuradoria-Geral da República ter dito que não há impedimento nenhum, os serviços prisionais disse apenas que essa era uma questão da Procuradoria, mas a Procuradoria disse que não era uma questão dela, mas era uma questão dos serviços prisionais. Há aqui uma espécie de ping-pong. Ninguém sabe ao certo quem tem competência, quem está a proibir a visita a esses jovens. Os serviços prisionais estão a manipular, estão a gozar com a dignidade, quer da família dos detidos, como com os detidos. Eles, volta e meia, alteram o horário das visitas, os dias das visitas, sem avisar os familiares. E é um constrangimento enorme, porque eles, as cadeias estão todas muito distantes. Isso é um abuso claro de direito, é um abuso. Os familiares dos detidos são obrigados a comprarem a água no estabelecimento para dar os seus parentes, quer dizer, a água que elas levam de casa para os seus parentes, guardas penitenciárias não permitem a entrada daquela água, obrigam-nos a comprar lá dentro. Isso onera ainda mais a economia dos parentes.
A Serra Bango diz ainda que a sua organização não acredita que por ano os serviços penitenciários só registram 5 mortes de presos.
Nós não acreditamos nesse número. Nas condições de habitabilidade em que se encontram os nossos estabelecimentos prisionais, superlotação, falta de água, fraca alimentação, é impossível haver apenas, infelizmente, 5 mortes por ano. É impossível.
No que toca ao caso José Marcos Mavungo, para a JPD, o facto de ter sido os serviços de inteligência militar a tomarem conta do caso é uma irregularidade.
Nós temos acompanhado o julgamento e constatamos algumas irregularidades. Chegamos à conclusão que o processo de Marcos Mavungo foi iniciado pelos serviços de inteligência militar, que criaram a situação toda para incriminar Marcos Mavungo, não só Marcos Mavungo, mas todos os membros da Palabanda.
E o presidente do Grupo Parlamentar da UNITA garantiu à AJPD tudo fazerem na Assembleia Nacional para obterem respostas do Executivo sobre estas preocupações. O encontro solicitado pela AJPD ao Grupo Parlamentar do MPLA com a mesma agenda, a resposta dos camaradas foi que os deputados, nesta altura, se encontram de férias e só tratam questões urgentes. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para Benguela. 7 meses depois das enxurradas, a população da Anha do Norte, no município do Lobito, diz que não vê apoios do governo da província de Benguela. As autoridades tradicionais avisam que várias famílias, mesmo sem autorização, estão a abandonar as suas casas e a viver em montanhas. João Marcos.
As enxurradas do passado mês de março, numa altura em que mais se falava de Benguela e do Lobito, destruíram casas e campos agrícolas na Anha do Norte. Agora, já diante da nova época chuvosa, volta a soar o alarme, com a população a fugir para as montanhas que circundam a localidade. O Soba-Geral diz que o governo procedeu a um levantamento dos danos, mas não avançou para a ajuda que se impunha.
É o nosso maior problema. O maior problema é exatamente a chuva que provocou grandes estragos.
Não
tivemos apoio, escreveram as pessoas. Mas desde que escrevemos os nomes das pessoas que foram prejudicadas, ainda não vimos nada.
E agora, mas está virando o tempo de chuva.
Está virando o tempo de chuva, mas muita gente já fugiu e foi para lá para a montanha.
Tradução das palavras de Domingos Kuvalala, Soba-Geral da Anha do Norte, onde se encontra desde 1977. Temendo pior, várias famílias da Anha optam por deixar as suas casas, abrigando-se em montanhas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. E o João Marcos disse-nos ainda que foi recapturado o último dos 12 reclusos que se tinham invadido da penitenciária de Benguela há 2 semanas. Trata-se de Geraldo Camapuca, mais conhecido por Nagrelha, que cumpria uma pena de 21 anos. Refira-se que os demais reclusos viram já as suas penas agravadas em mais de 2 anos. E agora vamos para Malanje. O governo angolano continua a dever salários dos funcionários da Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, a Mecanagro, ao nível do país, que levou à paralisação total ou parcial de todas as atividades há vários meses. O Isaías Soares foi investigar o que se passa na província.
Em Malanje, onde funcionam 57 trabalhadores da Direção Regional Norte, foi retribuído apenas o salário correspondente ao mês de maio de 2014, faltando por liquidar outros 8 meses do ano passado e igual montante de 2015. O primeiro secretário da Comissão Sindical da referida empresa, adstrita ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Manuel José Pinto, disse que a crise junta-se à dívida contraída pelos colegas a uma instituição bancária credora.
O governo não vela pela nossa empresa. Só para dizer que no princípio, na primeira quinzena do mês de agosto, entre os dias 12 a 13, a empresa pagou um mês de salário, que é o mês de maio do ano 2014. Esse mês de salário não serviu para nada, porque a empresa deve há mais de 1 ano. São 16 meses de salário para pagar um mês. Não sei como é que fica. Lamentamos muito.
O parque de máquinas continua inoperante. Não existe qualquer informação oficial sobre a recuperação para a realização de pequenas operações de destronca ou lavoura.
As máquinas pesadas estão sempre paradas e avariadas também porque não temos nenhum sobressalente, não há apoio da direção-geral, assim como também as máquinas ligeiras. As máquinas ligeiras temos algumas que ainda dá para recuperar. Por exemplo, 7 máquinas ainda podem estar assim impecável, que é para trabalhar, mas não temos alfaias, não temos charruas, grade e mubangadores. Alguns camponeses já estão a solicitar os nossos trabalhos, mas infelizmente não temos resposta aos camponeses.
Primeiro secretário da Comissão Sindical da Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, em Malanje, Manuel José Pinto, que encabeça a lista dos poucos funcionários que de segunda a sexta-feira abrem as portas da instituição sem qualquer alternativa para participar no programa do governo angolano para a diversificação da economia nacional. Os guardas são os únicos que permanecem na empresa para garantir a segurança do imóvel e do resto do património. Isaías Soares, em Malanje, para a Voz da América.
Voz da América, João Santa Rita ao microfone. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Estamos na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta semana é o cantor Bonga. Uma oportunidade para os ouvintes discutirem a música angolana, o seu passado, o seu presente e mais com Bonga. E vamos agora para o Ijo, onde várias mulheres lutam pela sobrevivência vendendo nas ruas lenha. É um trabalho que mal dá para sobreviver. O Muniz Francisco saiu à rua para investigar.
Estou a vender, a venda está bem mal, porque até já vai há 2 meses que já estou com ele aqui, não tem saída.
Dona Luísa Simão, mãe de 4 filhos, esposa de um homem deficiente físico, encontra comercialização de paus secos, vulgo lenha, a única fonte de rendimento para sustentar a família. No mercado da Rotunda do Songo, na sede capital da província do Ijo, é o lugar escolhido por Dona Luísa e outras mulheres que sobrevivem deste tipo de negócio. Há 5 anos que se dedica à atividade da venda de lenhas, mas as contas feitas é de lucro. Cruzeiro. A fraca concorrência do tipo de negócio e lucros reduzidos têm impossibilitado aquelas famílias vulneráveis juntar dinheiro capaz de corresponder a suprimento de uma cesta básica.
Todo dia vendo mesmo mais. As lenhas compramos mesmo aqui. São 3 mil kwanza que nós compramos no Nambo de lenha, mas não há nada bom lucro. Lucro de 1000 kwanza no Nambo.
Em casa tem ajudado?
Nada, não tem. O marido também é deficiente. É para a dificuldade que nós temos, é nas vendas que nós estamos com ele. Pouca concorrência, você venha para o dia só vende 500 kwanza, 600, no 600 tira matabicho jantar e não há lógica.
Marta Manuel, outra vendedora, explicou que os paus secos por elas comercializados são vendidos na sua maioria também por famílias de baixo rendimento que fazem das lenhas como recurso para confeccionar alimentos para além do fabrico do chamado pão burro para o consumo fabricado nas pequenas indústrias panificadoras artesanais, bem como na queima de fornos de adobes, principal material de construção utilizado na província para edificação de moradias.
Costumamos ver 5 mil a 4 mil quilômetros. É só aquele bocado mesmo, as crianças não morrerem com a fome, mas a saída tem.
Os paus comercializados na Rotunda do Songo têm como proveniência as fazendas próximas do município sede da província. As senhoras, mesmo com dificuldades nas vendas, mas suportam pagamentos para os cortadores dos paus e do aluguel das viaturas para o transporte.
Como é que conseguem?
Lá é na própria nossa fazenda, mas tem que procurar gente que trabalha com muito cera para trabalhar, você pagar.
Quanto é que pagam?
Costumamos pagar 10 mil, depois arranja o caminhão, vai buscar, paga 30 mil, depois mete não no mercado.
Enquanto as mulheres patrulham as matas em busca de lenhas para vender e sobreviverem da crise econômica no país, o governo procura proteger os recursos florestais para a diversificação da economia mediante a baixa do preço do barril de petróleo no mercado mundial. Do Ijo para Voz da América, Muniz Francisco.
Na desportiva, nós hoje vamos começar com festejos na cidade de Durban, na África do Sul. Foi aprovada como anfitriã para os Jogos da Commonwealth de 2022. É a primeira cidade africana a receber esta competição que atrai dos melhores atletas de todo o mundo. Há que dizer que a terceira maior cidade da África do Sul era a única candidata à organização desta edição dos Jogos, depois da desistência de Edmonton, no Canadá, em fevereiro último. A presidente da Federação dos Jogos da Commonwealth, Louise Martin, mostrou-se satisfeita com a decisão que descreveu de histórica. A África do Sul, recorde-se, já organizou no passado 3 das maiores competições desportivas do mundo, nomeadamente os Mundiais de Futebol, de Rugby e de Cricket. O nigeriano Segun Odegbami, antigo jogador da seleção de futebol da Nigéria, é o mais recente candidato a presidente da Federação Internacional de Futebol FIFA nas eleições que vão escolher um sucessor de Sepp Blatter. Odegbami diz que avança para restaurar a confiança e integridade da organização e das suas atividades depois daquilo que descreveu como o pior escândalo dos 111 anos de existência da FIFA. O nigeriano vai para já ter pela frente, em princípio, o francês Michel Platini, presidente da União Europeia de Futebol, a UEFA, e o sul-coreano Chung Mong-joo. Vamos agora para o ténis, para o Campeonato Aberto dos Estados Unidos. Serena Williams prossegue hoje a sua caminhada para o que espera ser um grande slam, vencendo todos os importantes torneios de ténis deste ano. Pela frente hoje tem Kiki Bertens, da Holanda. Não deve ter grandes dificuldades, mas nunca se sabe. A sua irmã, Venus Williams, está também em ação contra Irina Falcone. Nos masculinos, o número 1, Novak Djokovic, está também em ação contra Andreas Heidemann. Ontem, no segundo dia da competição, não houve surpresas. Andy Murray, Roger Federer e Stan Wawrinka passaram. Murray venceu o sempre muito excitado australiano Nick Kyrgios por 3-1, parciais de 7-5, 6-3, 4-6, 6-1. Roger Federer venceu o argentino Leonardo Mauer por 3-0, com parciais de 6-1, 6-2, 6-2, enquanto o suíço Stan Wawrinka bateu o espanhol Albert Ramos Vinolas, 3-0, parciais de 7-5, 6-4, 7-6. Hasta la vista, Albert. E vamos agora para o Brasil, onde, preso há um mês na Operação Lava Jato, o ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo de Lula, José Dirceu, está indiciado por diversos crimes, entre eles formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. Conforme disse o Ministério Público, Dirceu é o responsável pela instituição de um esquema bilionário de fraudes na companhia petrolífera do Estado brasileiro, a Petrobras. Patrick Vaz.
Para a cientista política Rita de Cássia Biazon, as condenações para os políticos e empresários envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras podem servir de exemplo para combater a corrupção no Brasil.
Países que tiveram sempre problemas de corrupção sistemática, foi feito um processo semelhante ao que está acontecendo. Mostra para a sociedade que não existe impunidade. E essa impunidade ela tem que ser remetida a algum político, a alguém que tenha representação no meio para poder dizer o seguinte, olha, nós estamos agindo.
Repórter Patrick Vaz.
E o Patrick Vaz vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão de corrupção na companhia petrolífera brasileira, a Petrobras. Até lá, dentro de aproximadamente 2 minutos, quando entrar aqui o Eduardo Ferro de serviço, vamos ficar com a música angolana Mamaé, por Kalema.
Mamaé, ah, mamaô, ah, mamaé, dolo muito. Mama é, ah, mama o, oh, ah, mama é, pena muito. Mama é, ah, mama o, oh, ah, mama é, dolo muito. Mama é, ah, mama o, oh, ah, mama é, pena muito. Ximen kasebe, kumen kapali, anzu, panzu, bipali, anzu, pena muto. Ximen kasebe, kumen kapali, anzu, panzu, bipali, anzu, dolo muto. Oh, oh. Mama e, ah, mama o, oh, ah, mama e, dolo muto. Mama e, ah, mama o, oh, ah, mama e, pena muto. Ximen kasebe, kumen kapali, anzu, panzu, bipali, anzu, dolo muto. Ximen kasebe, kumen kapali, anzu, panzu, bipali, anzu, pena muto. Oh, oh. Mama e, ah, mama o, oh, ah, mama e, dolo muto. Mama e, ah, mama o, oh, ah, mama e, pena muto. Ximen kasebe, kumen kapali, anzu, panzu, bipali, anzu, dolo muto. Ximen kasebe, kumen kapali, anzu, panzu, bipali, anzu, dolo muto. nome capali anzu panzu bi pali anzu tena muto oh oh mama eh mama oh mama eh tolo muto mama eh mama oh mama eh tena muto moku diki flanon kafika kudeswe moku antonio flanon.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de setembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: acordo nuclear com o Irão com votos suficientes no Congresso americano. Iraque, 19 trabalhadores turcos raptados em Bagdad. Milhares de imigrantes ilegais continuam retidos em Budapeste. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Zorniak na produção de Horizonte.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a violência contra os albinos começa a ganhar contornos preocupantes em Nampula, onde foram registados nos últimos meses 9 casos de tráfico de pessoas. Para tentar combater esta vaga de violência contra os albinos, o governo daquela província criou uma equipa encarregada de tomar medidas para combater esse fenómeno. A Dina Soalé, com mais pormenores.
O grupo, constituído por membros da sociedade civil, autoridades tradicionais, religiosos e governantes, começou por desenvolver atividades de caráter educativo no sentido de incutir nas comunidades a necessidade de estarem atentas a esta nova forma de tráfico de seres humanos. Adelícia Nicocora, da Associação Amor à Vida, constituída maioritariamente por pessoas com problemas de pigmentação na pele, diz que os seus associados vivem com muito medo. Ela revela que muitos na idade escolar estão a abandonar a escola com receio de serem raptados. Se esta situação prevalecer, nunca mais será visto um albino na rua, disse ela num clima de total desespero.
Acho que é uma rede. Isso quer dizer que o mandante esteja lá, na Tanzânia, e a pessoa que procura está aqui, a pessoa que lhe mandaram, então. E a pessoa que procura também está aqui. Então, isso porque está influenciado por 3 fatores. Primeiro, por mitos. Já que dizem que os albinos são fonte de riqueza, o cabelo deles também é fonte de riqueza. Isso é mito, todo mundo sabe. E segundo, a discriminação mesmo. E se formos já ver um moçambicano, por quê? De todos que foram pegues, né? Segundo a polícia diz que eles são moçambicanos, não são estrangeiros. Então, os próprios moçambicanos têm discriminação por nós, os albinos.
Alguns populares ouvidos pela Voz da América no centro da cidade de Nampula dizem que o governo deve usar todos os meios à sua disposição para travar a onda cada vez mais crescente contra a pessoa com albinismo na província.
Devia parar mesmo com a ajuda da polícia ou o governo vê o que pode fazer.
É muito, muito alarmante, muito triste, na verdade. Eu sugeria que houvesse uma série de controle, uma vigilância, tanto não só pela parte dos policiais, mas também pela própria população.
Mitos e costumes que indicam que parte dos órgãos de pessoas com albinismo são fonte de riqueza são, ao que parece, as principais causas de ataque aos albinos. Mas, segundo o presidente da delegação em Nampula, da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, Evaristo Jacinto, a medicina tradicional em nenhuma parte do mundo reconhece a pessoa com albinismo como fonte de riqueza. Jacinto disse que devido à onda crescente de procura de pessoas com pigmentação na pele, já começa a provocar problema no seio da sua classe, uma vez que as populações têm vindo a responsabilizar os curandeiros pelo desaparecimento de albinos, o que, segundo ele, não corresponde à verdade.
Nós que somos médicos tradicionais a nível de Moçambique, esse tipo de rabo não são nossos serviços e não conhecemos e não são pessoas que podem fazer.
Por seu lado, a Igreja Católica, através do vigário-geral, Padre Jacinto Augusto, diz que o governo deve aplicar a lei e respeitar os direitos humanos, porque os albinos são pessoas com direito à vida.
Elas são pessoas como qualquer outra pessoa, com os mesmos direitos, os mesmos deveres, direito à vida, que é o valor sublime de toda pessoa humana.
Porque os direitos das pessoas, os direitos humanos, não é? Engloba também aquelas pessoas, não é, albinas. Quer dizer, é um desafio para nós, para que possamos continuar a divulgar, não é, os direitos humanos, os direitos daquelas pessoas, e não discriminá-las, nem usá-las para fins obscuros ou fins que nós achamos que resolvem as nossas preocupações.
O Task Force criado em Nampula é dirigido pelo procurador Cristóvão Mondlane, para que os traficantes que optam por pessoas com anomalias orgânicas só pretendem despistar as autoridades a não controlarem outros tipos de crime.
Será que ao existir esta questão de tráfico ou homicídio para fins de tráfico de albinos, é porque os não albinos estão isentos? Então a minha resposta é não. Essas pessoas querem pessoa. No albino é só para distrair-nos.
Mondlane garante que o grupo vai continuar a prestar atenção a todas as formas de tráfico de seres humanos. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, a situação política paralisou o país e os guineenses não escondem o quanto estão preocupados. 20 dias depois, sem um governo como conta da administração estatal, a opinião pública não esconde a sua preocupação. Lassana Kassama.
Guineenses comuns querem ver ultrapassada a questão e assim poder voltar à normalidade institucional e, consequentemente, administrativa. São vozes registadas pela nossa reportagem.
Quase todos os setores estão parados, independentemente de setores privados, né? Os ministérios ficaram fechados, só os diretores gerais que estão a funcionar. Quer dizer, e esses diretores vão ter que trabalhar no serviço mínimo. Propriamente os funcionários públicos já estão com desmotivação. Muitos não vão ao serviço. Não há nenhuma controle. Se formos ver a questão marítima, a vizinhança, vão ter que aproveitar porque não há nenhum controlo, não há governo.
Nós vamos ter índice de corrupção elevado porque não temos um governo a controlar. Quem garante que as pessoas que lá estão a ser efetivamente controladas pelo novo primeiro-ministro? O novo primeiro-ministro ainda está a tentar fazer esforço, mas só aquele esforço não é suficiente para controlar os desvios financeiros que está a operar neste momento no Estado. E nós já estamos a sentir isso.
Guineenses que expressam a preocupação sobre o atual momento político. Entretanto, ao que se sabe, tem havido sinais tendentes a uma mediação entre o presidente José Mário Vaz e o presidente do PAIGC, Domingos Mãos Pereira, enquanto partido vencedor das últimas eleições legislativas. Estamos a referir encontros promovidos em separado nos últimos dias pelas entidades religiosas e alguma instituição diplomática sediada em Bissau. Isto numa altura em que o Supremo Tribunal de Justiça tem em mão o processo sobre a constitucionalidade ou não do decreto presidencial que nomeou o novo primeiro-ministro. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Passagem agora a São Tomé e Príncipe, onde o governo está a preparar uma nova lei para as Forças Armadas do país, ao mesmo tempo que promete mais meios para melhorar o funcionamento da instituição. Mas, para já, o Executivo considera que é preciso travar a indisciplina reinante nos quartéis. Óscar Medeiros.
A reorganização das Forças Armadas santomenses é um dos principais objetivos da política de defesa do atual governo. A garantia do primeiro-ministro Patrice Trovoada, numa altura em que o Executivo manifesta preocupação com a indisciplina instalada na instituição, para a qual foi indicado recentemente um novo chefe de Estado-Maior.
As Forças Armadas precisam de mais legislação, as Forças Armadas precisam também de meios e, enfim, nós todos temos que pensar no país e no sistema de defesa de segurança do país, não é? Hoje, certamente, será uma parte do problema que vai ser equacionado, não é? Que é o problema da organização, o problema de funcionamento, o problema de disciplina, o problema salarial, certamente, orçamental, gestão, etc. Mas depois é evidente que há uma reflexão contínua que tem que ser feita, que é que face ao mundo de hoje, um mundo mais aberto, um mundo diferente de há 15, 20, 30 anos atrás, que tipo de forças armadas nós precisamos, que modelo, que estrutura, etc, etc.
Patrício Trovoada propõe um modelo de forças armadas mais interventivo no campo marítimo, tendo em conta a posição geoestratégica de São Tomé e Príncipe. Mas, para já, considera o chefe do governo, é preciso combater a indisciplina instalada nas Forças Armadas santomenses e recuperar a credibilidade da instituição perante a opinião pública nacional.
O governo não se imiscui no funcionamento das Forças Armadas. Isso é a responsabilidade do Estado-Maior. O governo define a política de defesa. Em última instância, é o governo responsável pela gestão do país, não é? Agora, uma instituição que é fundamental, quer para a defesa e segurança do país, quer para a imagem do país, quer até para a política externa do país, porque vocês sabem que hoje as Forças Armadas têm também vocação de trabalhar a nível regional, a nível das outras organizações, de manutenção da paz, etc, etc. Quer dizer, essa instituição, que é o primeiro rosto, um dos primeiros rostos da nossa nação, tem que funcionar. Nas Forças Armadas tem que se primar é pela disciplina e o respeito da lei.
O governo vai introduzir uma nova lei e mais meios para o funcionamento das Forças Armadas. Mas antes de avançar com o plano de reestruturação do setor, o Executivo exige mais disciplina na instituição. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. No Brasil, preso há um mês na 17ª fase da Operação Lava Jato, o ex-ministro-chefe da Casa Civil no governo de Lula da Silva, José Dirceu, está indiciado pelos crimes de formação de quadrilha, falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Conforme o Ministério Público e a Polícia Federal, Dirceu é o responsável pela instituição do esquema bilionário de fraudes na empresa petrolífera nacional, a Petrobras. Patrick Vaz, com mais pormenores.
Segundo as investigações, há fartos indícios de que José Dirceu e outras pessoas relacionadas a ele foram beneficiários diretos de valores objetos de desvios no âmbito da Petrobras, apurados na Operação Lava Jato. A filha e o irmão de José Dirceu estão entre os indiciados. Deputados federais que integram a CPI interrogam nesta semana os presos da Operação Lava Jato em Curitiba, na capital do Paraná. Entre eles, José Dirceu, que foi questionado e preferiu ficar em silêncio durante todo o interrogatório. Ao ser questionado, um parlamentar perguntou a José Dirceu se ele pode ser considerado ladrão do dinheiro do povo brasileiro.
O senhor é o líder dessa organização criminosa, o Brasil, ou existe alguém acima do senhor?
Seguindo a orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio.
Para a cientista política Rita de Cássia Biazon, as condenações para os políticos e empresários envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras podem servir de exemplo para combater a corrupção no Brasil.
A prisão do Dirceu é um recurso muito utilizado em quem faz investigação de grande corrupção, como é o caso do Moro. Países que tiveram sempre problemas de corrupção sistemática, foi feito um processo semelhante ao que está acontecendo. Mostra para a sociedade que não existe impunidade. E esta impunidade ela tem que ser remetida a algum político, a alguém que tenha representação no meio, punir grandes figuras de forma a tentar reduzir.
Rita de Cássia Biazon vê com mais gravidade o envolvimento do ex-presidente Fernando Collor de Mello no esquema de corrupção na petroleira. Collor recebeu 26 milhões de reais em propina por contratos firmados pela empresa BR Distribuidora entre 2010 e 2014.
No caso do Collor, eu acho mais preocupante. É preocupante porque é um personagem que sofreu impeachment, foi afastado da política, volta e efetivamente continua se apropriando dos recursos do Estado. A questão é, em que medida não seria o caso de políticos que passam por algum julgamento serem efetivamente proibidos de voltar à cena política? A figura dele voltar é o mais assustador de tudo. O Dirceu é a consequência.
Repórter Patrick Vaz.
Os Estados Unidos apelaram à libertação do advogado chinês Zhang Kai e de um grupo de religiosos, incluindo pastores cristãos, acusados de ameaçarem a ordem pública e a segurança nacional. A poucas semanas da primeira visita oficial do presidente chinês Xi Jinping, aqui a Washington, o diplomata americano encarregado das questões de liberdade religiosa, o embaixador David Saperstein, disse que as detenções de 25 religiosos, incluindo Zhang, constituía um desenvolvimento alarmante, verificando-se um dia antes do encontro que tinha programado com eles na China. Saperstein, que se reuniu com entidades oficiais chinesas para falar de liberdade de religião, salientou que não pode haver desculpas para as detenções dessas personalidades que se encontram ou tentaram encontrar com ele. Ontem, o porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner, declarou que a questão da liberdade de religião na China é algo que os Estados Unidos seguem de bastante perto.
I can say that it is an ongoing concern. Specifically, just to cite a recent case, prominent Christian human rights lawyer Zhang Kai.
Posso dizer, disse Mark Toner, que se trata de uma preocupação constante e, recentemente, o proeminente defensor cristão dos direitos humanos, Zhang Kai, e o seu assistente, foram detidos pelas autoridades chinesas. Trata-se de um padrão a que vimos assistindo. Palavras do porta-voz do Departamento de Estado americano. Durante a sua visita à China, o embaixador Saperstein fez eco de uma série de preocupações, entre as quais acerca da campanha para remover símbolos cristãos e demolir igrejas e a perseguição de membros de grupos religiosos não registados. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, defende a regulação da prática da medicina tradicional em África, de modo a proteger a população de práticas nocivas. Este é o tema desenvolvido de seguida aqui na Voz da América pelo nosso colega Amâncio Miguel.
No bairro de Mbacomo, em Yaoundé, capital de Camarões, fica um dos maiores centros de medicina tradicional de África. 15 curandeiros partilham o espaço onde são tratadas 30 a 50 pessoas por dia. Herman Adir é um deles e diz que prefere o tratamento tradicional porque já provou alguns medicamentos e o seu problema não foi resolvido.
I'm very interested in traditional medicine because I've tested some of the medicines and my problem was.
Ele usa medicamento tradicional para tratar doenças venéreas. Herman não é um caso isolado. Estima-se que 80% de africanos recorrem à medicina tradicional para o tratamento de doenças. Muitos africanos não têm outra alternativa. Os hospitais ficam distantes, custam muito dinheiro e não têm recursos nem humanos nem técnicos. Mas, em mais mãos, a medicina tradicional pode ter consequências desastrosas. No domingo passado, em Yaoundé, uma jovem de 20 anos perdeu a vida na casa de um curandeiro onde fora fazer o aborto. O ginecologista Nick Ngawan, que trabalha numa clínica em Saint Louis, a noroeste dos Camarões, diz que agora a medicina tradicional é dominada por praticantes não qualificados.
We are talking about the proper diagnosis, scientific diagnosis of a problem and then the management. If we had proof.
Referindo-se à qualidade de diagnóstico e resolução, Nguyen explica que é preciso ter a certeza de que os medicamentos servem e não causam problemas.
But again, when something works, that's not good enough.
O Dr. Dewa, um dos principais promotores da medicina tradicional nos Camarões, afirma que a sua área enfrenta grandes desafios, uma vez que o país não tem leis que regulam o setor.
We need a law which will regulate traditional medicine. You cannot find somebody 40 where there's no law. You cannot tell somebody.
O Dr. Dewa diz que é necessária uma lei para acabar com a desordem que se verifica. O diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a África, Dr. Matsiditsu Mueti, apelou esta semana aos governos do continente para fortalecerem a legislação sobre a medicina tradicional. Mueti apelou igualmente aos praticantes da medicina tradicional para mostrarem evidência científica sobre a segurança, efetividade e qualidade dos seus produtos.
Mais de 300 imigrantes ilegais, na sua maior parte etíopes, permanecem detidos em prisões do Malawi, mesmo depois do termo das suas sentenças. Entidades oficiais dizem que o prolongamento da sua estadia lhes dá um lugar para ficarem enquanto não são deportados, Contudo, grupos de defesa dos direitos humanos dizem que a sua permanência na cadeia é ilegal. Os serviços de imigração malawianos dizem que se tratam de pessoas que foram condenadas por terem entrado ilegalmente no país depois de atravessarem a Tanzânia e tendo por destino final a África do Sul. Joseph Shawa é o porta-voz do Departamento de Imigração.
We have 358 countrywide residents, and in Uganda here we have 7, in Deda we have 32.
Temos, disse Joseph Shawa, 258 imigrantes em várias prisões através do país, em Blantyre, Dedza, Nshisi e Lilongwe. Na sua maior parte, são etíopes e congoleses. Shawa afirma que a maior parte está apenas à espera de serem deportados para os seus países de origem. Contudo, o ativista de direitos humanos, Victor Mahango, condena essa situação.
They are keeping people, innocent people in prison illegally. The law says you cannot keep somebody in prison.
Isso é ilegal. Estão a atropelar a lei. Estão a manter ilegalmente na prisão pessoas inocentes, disse Mahango, acrescentando: a lei é bem clara, não se podem manter detidas pessoas que tenham cumprido as suas sentenças. Contudo, o chefe do sistema prisional de Malawi, Kennedy Nkoma, disse à Voz da América que se trata sobretudo de boa vontade por parte do seu país.
They are actually now housed because the Constitution of the Republic of Malawi allows to house them, rehabilitate.
Eles estão atualmente alojados, disse-nos Nkoma. A Constituição do Malawi prevê o seu alojamento e reabilitação. O que estamos a fazer é albergá-los antes de serem repatriados. No entanto, muitos dos imigrantes encontram-se nessa situação há mais de 9 meses. E Nkoma diz que isso também preocupa financeiramente o governo malawiano.
We are spending too much for these people when we are not supposed to spend. And the government has to hire a plane.
Estamos a gastar demasiadamente com essas pessoas. Dinheiro que supostamente não devíamos estar a gastar, disse-nos Nkoma, acrescentando: agora o governo vai ter que fretar um avião para levá-los de volta para a Etiópia, o que constitui mais uma despesa. Palavras do chefe do sistema prisional malawiano em declarações à Voz da América. Amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, temos agora a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com festejos na cidade de Durban, na África do Sul. Foi aprovada como anfitriã para os Jogos da Commonwealth de 2022. É a primeira cidade africana a receber esta competição, que atrai dos melhores atletas de todo o mundo. Há que dizer que a terceira maior cidade da África do Sul era a única candidata à organização desta edição dos Jogos, depois da desistência de Edmonton, no Canadá, em fevereiro último. A presidente da Federação dos Jogos da Commonwealth, Louise Martin, mostrou-se satisfeita com a decisão, que descreveu de histórica. A África do Sul, recorde-se, já organizou no passado 3 das maiores competições desportivas do mundo, nomeadamente os Mundiais de Futebol, de Rugby e de Cricket. O nigeriano Segun Odegbami, antigo jogador da seleção de futebol da Nigéria, é o mais recente candidato a presidente da Federação Internacional de Futebol FIFA nas eleições que vão escolher um sucessor de Sepp Blatter. Odegbami diz que avança para restaurar a confiança e integridade da organização e das suas atividades depois daquilo que descreveu como o pior escândalo dos 111 anos de existência da FIFA. O nigeriano vai, para já, ter pela frente, em princípio, o francês Michel Platini, presidente da União Europeia de Futebol, a UEFA, e o sul-coreano Chung Mong-ju. Vamos agora para o ténis, para o Campeonato Aberto dos Estados Unidos. Serena Williams prossegue hoje a sua caminhada para o que espera ser um grande slam, vencendo todos os importantes torneios de ténis deste ano. Pela frente hoje tem Kiki Bertens, da Holanda. Não deve ter grandes dificuldades, mas nunca se sabe. A sua irmã, Venus Williams, está também em ação contra Irina Falcone. Nos masculinos, o número 1, Novak Djokovic, está também em ação contra Andreas Heidemann. Ontem, no segundo dia da competição, não houve surpresas. Andy Murray, Roger Federer e Stan Wawrinka passaram. Murray venceu o sempre muito excitado australiano Nick Kyrgios por 3-1, parciais de 7-5, 6-3, 4-6, 6-1. Roger Federer venceu o argentino Leonardo Mauer por 3-0, com parciais de 6-1, 6-2, 6-2, enquanto o suíço Stan Wawrinka bateu o espanhol Albert Ramos Vinolas, 3-0, parciais de 7-5, 6-4, 7-6. Hasta la vista, Albert.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, como dizíamos, esta sexta-feira teremos um dos nossos convidados que fazíamos referência, precisamente o cantor Bonga, que volta a reaparecer aos microfones da Voz da América para o Angola Fala Só. Amigo ouvinte, inscreva-se para fazer as suas perguntas e conversar com Bonga aqui na Voz da América na próxima sexta-feira. E tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. A senadora democrata americana Barbara Mikulski disse hoje que vai apoiar o acordo nuclear com o Irão, e isso dá ao presidente Obama os 34 votos no Senado de que precisava para vetar qualquer resolução do Congresso reprovando o acordo. O presidente americano pode, portanto, vetar qualquer oposição que venha do Congresso a este acordo nuclear. Pelo menos 2.000 pessoas encontram-se na principal estação dos caminhos de ferro de Budapeste, na Hungria, depois das autoridades terem subitamente deixado de permitir que os imigrantes seguissem para a Alemanha e para a Áustria sem um visto para a União Europeia. As autoridades húngaras tinham, na passada segunda-feira, deixado os imigrantes que se encontravam acampados no exterior entrar nas composições sem verificar se tinham ou não visto. A Hungria é um dos principais pontos de entrada de imigrantes na União Europeia, tendo mais de 156 mil pessoas chegaram ali no ano em curso. Começa hoje o julgamento no Tribunal Penal Internacional do antigo dirigente rebelde congolês Bosco Ntaganda, conhecido por Exterminador, acusado de crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo, incluindo violação de crianças soldados. O antigo rebelde, de 41 anos de idade, terá desempenhado com as suas tropas das Forças Patrióticas para a Libertação do Congo um papel central nas violências étnicas e ataques contra civis em Ituri, no nordeste do Congo, em 2002 e 2003. Quando o Papa Francisco prepara a primeira visita aqui aos Estados Unidos, ainda este mês, uma sondagem à opinião pública indica que muitos católicos estão a tornar-se mais tolerantes para com famílias em que o agregado é constituído por um casal não casado. O Centro de Pesquisa Pew indica que, embora 90% dos católicos americanos acreditem que o agregado familiar tradicional se encontra na situação ideal para cuidar de filhos, 84% consideram ser aceitável que o agregado possa não ser constituído dessa forma. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quarta-feira, dia 2 de setembro. O New York Times destaca na sua edição de hoje a visita do presidente Obama ao Alasca para falar do aquecimento climático, com uma foto do presidente a bordo de um iate observando um dos famosos glaciares daquele estado americano. Quanto ao Washington Post, dedica especial atenção à situação na Síria, dizendo que os Estados Unidos estão a desencadear operações com aviões não tripulados contra o Estado Islâmico. E por último, quanto ao Washington Times, diz que o filho de Frank Sinatra comemora com um concerto o 100º aniversário do nascimento daquele símbolo da música americana. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Voz da América continua a transmitir desde Washington em português. Transmitimos em onda média para Angola, São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. E acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, a temperatura é de 32 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, está o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Títulos dos principais notícias. Senador democrata apoia acordo nuclear com o Irão. Pelo menos 2 mil pessoas encontram-se na estação dos caminhos de ferro de Budapeste. Antigo detergente rebelde de Congolês começou a ser julgado. Quarta-feira, 2 de setembro de 2015, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Vamos começar na Guiné-Bissau, onde a situação política paralisou o país e os guineenses não escondem quanto estão preocupados. 20 dias depois, sem um governo que tome conta da administração estatal, a opinião pública não esconde a sua preocupação. Lassana Kassama.
Crianças comuns querem ver ultrapassada a questão e assim poder voltar à normalidade institucional e, consequentemente, administrativa. São vozes registadas pela nossa reportagem.
Quase todos os setores estão parados, independentemente de setores privados. Né? Os ministérios ficaram fechados, só os diretores gerais que estão a funcionar. Quer dizer, e esses diretores vão ter que trabalhar no serviço mínimo. Propriamente os funcionários públicos já estão com desmotivação. Muitos não vão ao serviço. Não há nenhuma controle. Se formos ver a questão marítima, a vizinhança, vão ter que aproveitar porque não há nenhum controlo, não há governo.
Nós vamos ter índice de corrupção elevado porque não temos um governo a controlar. Quem garante que as pessoas que lá estão a ser efetivamente controladas pelo novo primeiro-ministro? O novo primeiro-ministro ainda está a tentar fazer esforço, mas só aquele esforço não é suficiente para controlar os desvios financeiros que está a operar neste momento no Estado. E nós já estamos a sentir isso.
Guineenses que expressam a preocupação sobre o atual momento político. Entretanto, ao que se sabe, tem havido sinais tendentes a uma mediação entre o presidente José Mário Vaz e o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, enquanto partido vencedor das últimas eleições legislativas. Estamos a referir encontros promovidos em separado nos últimos dias pelas entidades religiosas e alguma instituição diplomática sediada em Bissau. Isto numa altura em que o Supremo Tribunal de Justiça tem em mão o processo sobre a constitucionalidade ou não do decreto presidencial que nomeou o novo primeiro-ministro. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
E de Bissau vamos para São Tomé e Príncipe, onde o governo está a preparar uma nova lei para as forças armadas do país, ao mesmo tempo que promete mais meios para melhorar o funcionamento daquela instituição. Mas para já o Executivo considera que é preciso travar a indisciplina reinante nos quartéis. Óscar Medeiros.
A reorganização das Forças Armadas santomenses é um dos principais objetivos da política de defesa do atual governo. A garantia do primeiro-ministro Patrício Trovoada, numa altura em que o Executivo manifesta preocupação com a indisciplina instalada na instituição, para a qual foi indicado recentemente um novo chefe de Estado-Maior.
As Forças Armadas precisam de mais legislação, as Forças Armadas precisam também de meios e, enfim, nós todos temos que pensar no país e no sistema de defesa de segurança do país, não é? Hoje, certamente, será uma parte do problema que vai ser equacionado, não é? Que é o problema de organização, o problema de funcionamento, o problema de disciplina, o problema salarial, certamente, orçamental, gestão, etc. Mas depois, é evidente que há uma reflexão contínua que tem que ser feita, que é que, face ao mundo de hoje, um mundo mais aberto, um mundo diferente de há 15, 20, 30 anos atrás, que tipo de forças armadas nós precisamos, que modelo, que estrutura, etc, etc.
Patrício Trovoada propõe um modelo de forças armadas mais interventivo no campo marítimo, tendo em conta a posição geoestratégica de São Tomé e Príncipe. Mas, para já, considera o chefe do governo, é preciso combater a indisciplina instalada nas Forças Armadas santomenses e recuperar a credibilidade da instituição perante a opinião pública nacional.
O governo não se imiscui no funcionamento das Forças Armadas. Isso é a responsabilidade do Estado-Maior. O governo define a política de defesa. Em última instância, é o governo responsável pela gestão do país, não é? Agora, uma instituição que é fundamental, quer para a defesa e segurança do país, quer para a imagem do país, quer até para a política externa do país, porque vocês sabem que hoje as Forças Armadas têm também vocação de, enfim, trabalhar a nível regional, a nível das outras organizações, numa manutenção da paz, etc, etc. Quer dizer, essa instituição, que é o primeiro rosto, um dos primeiros rostos da nossa nação, tem que funcionar. Nas Forças Armadas tem que se primar é pela disciplina e o respeito da lei.
O governo vai introduzir uma nova lei e mais meios para o funcionamento das Forças Armadas. Mas antes de avançar com o plano de reestruturação do setor, o Executivo exige mais disciplina na instituição. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado da próxima sexta-feira, 4 de setembro de 2015, será Bonga. Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O investimento estrangeiro em Angola atingiu 600 milhões de dólares nos primeiros 7 meses deste ano, anunciou a presidente da Agência Nacional de Investimento Privado. Maria Luísa Abrantes disse ainda que foram visitadas 406 empresas em 9 províncias, de janeiro a julho, contra 502 empresas visitadas no ano passado. Os técnicos da ANIP visitam empresas com as quais subscreve contratos de investimentos para avaliar o grau de execução dos projetos, aplicando multas nos casos em que os subscritores não cumpram com as cláusulas estabelecidas, com o que, em julho, anunciou a obtenção de 600 milhões de dólares extraordinários. O comércio entre o Brasil e Angola superou 2,3 mil milhões de dólares em 2014. Angola exportou nesse ano para o Brasil produtos no valor de 1.261 milhões de dólares e importou mercadorias brasileiras no valor de 1.109 milhões de dólares. No entanto, dados relativos ao comércio bilateral de janeiro a julho deste ano dão conta de uma desaceleração significativa, com o Brasil, por exemplo, importando produtos angolanos no valor de 17,8 milhões de dólares contra 487,5 milhões no período homólogo de 2014. As vendas do Brasil à Angola caíram no mesmo período, cerca de metade, de 632 milhões de dólares de janeiro a julho de 2014 para 353 nos primeiros 7 meses deste ano. O grupo sul-africano Sasol pretende contratar empreiteiros em Moçambique para construir um novo gasoduto para transportar gás natural extraído do país para a África do Sul, de acordo com anúncios publicados na imprensa moçambicana. Naqueles anúncios publicados no final de agosto, o grupo informa pretender contratar empresas para a construção de instalações em Ilha Soro, uma cidade costeira a 750 km a norte de Maputo, para processar petróleo a ser extraído da região. A subsidiária da Sasol em Moçambique, onde extrai gás natural desde 2004, pretende construir um gasoduto com uma extensão de 127 km, atravessando as províncias de Inhambane e de Gaza, até chegar às instalações do grupo do outro lado da fronteira. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar valia 13,46 rendas.
Na garagem do Sistema Escolar do Condado Fairfax, as jovens do Liceu encontram-se reunidas à volta da moto da agente Jessica Kane, que lhes explica como funciona o esquadrão de motas. A agente demonstra igualmente como efetuar controles de tráfego, tudo isto incluído nas muitas aulas do Departamento da Polícia Local, integrado no programa denominado Futuras Dirigentes da Lei. Este é o tema para a edição de hoje de Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Chamar a atenção das interessadas a uma profissão que tem sido dominada pelos homens é a motivação do programa. As mulheres constituem apenas 13% da força policial do país, isto segundo dados do Departamento da Justiça. Todavia, as notícias recentes de duas mulheres terem concluído pela primeira vez o treino para o Corpo de Rangers do Exército Americano abriu novos horizontes. A ideia é, não existe profissão desempenhada por um homem que as mulheres também não possam seguir. E a Força da Polícia do Condado de Fairfax, nos arredores da Capital Federal, deseja mais mulheres em uniforme. 34 estudantes participam do programa desenhado para recrutar jovens de diversos sectores da sociedade. Ted Arn, a número 2 da Polícia de Investigação, refere que apenas 13% dos 1.300 membros da Força Policial são mulheres. As jovens aprendem a rotina do dia-a-dia do trabalho policial, como fazer patrulha, táticas de defesa e preparação física, segurança com armas de fogo e investigação dos locais do crime. A coordenadora do programa, Jane Burns, que se encontra na Força Policial há 19 anos, refere que o curso demonstrou que o trabalho policial não é apenas força física. As participantes indicaram ter compreendido que a vida na polícia pode ser perigosa por vezes, mas que vale a pena. Até à próxima edição de A Vida na América. A África do Sul da luta contra o apartheid é o legado da violência. Analistas consideram que o legado da resistência contra o apartheid poderá durar muito tempo. O tema da agenda africana com o Simeão Pongwana.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Sociedade sul-africana predisposta à violência a qualquer momento. Analistas dizem que a predisposição dos sul-africanos é um legado herdado da luta contra o sistema do apartheid. Segundo o jurista moçambicano Inácio Mussanyane, que vive na África do Sul há vários anos, o legado da violência contra o regime do apartheid vai durar muito tempo na sociedade sul-africana.
O apartheid, à margem daquela educação das escolas normais ou formais, o apartheid também foi dando uma outra formação, que essa vai ser difícil de mudar para o sul-africano. Aquele espírito de revolta foi assumido, revolta sim, mas já com peso mais violento para com o apartheid. Quer dizer, negar aquela situação de segregação racial criou neles esse hábito de que tudo é porrada, tudo é faca, tudo é pistola.
Para Inácio Mussanyane, o ANC, fundado em 1912, mobilizava a população a revoltar-se contra o sistema do apartheid, usando violência. Só que hoje, 21 anos depois da queda do regime da segregação racial, o partido no poder tem estado a claudicar na educação cívica. Os líderes do ANC reconhecem.
O próprio ANC mobilizava seu povo para se revoltar contra o sistema. Eu quero acreditar que na viragem, depois do Freedom, né? Então aqui acho que o ANC claudicou um pouco. Não, a educação cívica, porque era preciso começar a trabalhar seriamente na base. Não, aquela violência que a gente usava para com o apartheid já tem que parar, porque já atingimos o nosso objetivo. O objetivo era o Freedom. O Freedom já está alcançado, então não há mais violência. Tudo que achar que não está em dia tem que ser tratado pacificamente.
Isso não tem nada a ver com xenofobia, portanto a violência é contra todos.
Eles foram educados a agir assim. São algumas tribos aqui que não têm muito disso, mas a maioria deles aqui é tudo pela violência. É interessante que é capaz de cruzar consigo, ele falar a língua dele, responder em inglês e ele te dizer, mas preto como eu, por que você fala inglês e não fala a minha língua? Quando tu dizes, não sei falar, ele diz, por que tu não sabes falar? Esse tipo de linguagem. Isso cria, às vezes, esse tipo de situações. Mas esse é um trabalho que tem que ser feito a nível das lideranças políticas. A liderança política, eu quero acreditar que é mais a liderança política que trabalhar nisto, não é o Estado.
Entretanto, Paulo Mutsapi, empresário com negócios de hotelaria no interior do bairro de Alexandra, um dos mais violentos nos arredores da cidade de Johannesburg, considera que os sul-africanos são pacíficos. Para Paulo Mutsapi, os violentos são criminosos que se aproveitam das desigualdades económicas que afetam a maior parte da população na economia mais desenvolvida de África.
Praticamente as pessoas são diferentes. São daqueles que são bons para nós, somos bem-vindos para eles. São daqueles que praticamente não é bem a realidade. Tem muito a ver com a bandidagem e a para roubar coisas das pessoas. Não é a realidade de todos os sul-africanos. Outros são bons, outros praticamente... Mas para mim, desde que estou nesta zona, sou bem recebido, estou a viver bem. Nem para a xenofobia de 2008 não sofri.
Bernardo Muhatch é gestor de uma loja de produtos de consumo da primeira necessidade também no bairro de Alexandra, concorda parcialmente com Paulo Mutsapi, acrescentando que os sul-africanos são bons amigos durante o dia solar e inimigos na calada da noite.
Somos amigos, mas quando começam esses barulhos, faz a noite, mas somos amigos. De dia somos amigos, à noite são inimigos.
O professor André Thomas Ausen, da Universidade da África do Sul, a maior culpa é dos políticos no poder que não têm pregado a mensagem de convivência pacífica nas comunidades.
Porque é os políticos que também é como o mestre de uma orquestra, é os políticos que indicam o tom. E pequenos reparos negativos contra os imigrantes, contra os irmãos estrangeiros cá, podem depois encorajar a xenofobia. As ideias pouco refletidas, emocionais, em que um problema de um indivíduo, de repente, é explicado com referência ao estrangeiro. É o estrangeiro que me tirou o lugar do trabalho. É o estrangeiro que me está a fazer esperar aqui no hospital. É o estrangeiro que está a ocupar os lugares na escola. Mas as pessoas esquecem-se.
Graça Machel, antiga primeira-dama sul-africana e viúva de Nelson Mandela, não percebe por que razão os moçambicanos têm sido vítimas emblemáticas da violência na África do Sul desde o regime do apartheid.
Mas eu acho que tem que ter algum significado. Em 2008, a face da xenofobia foi através de um moçambicano que foi queimado vivo. Em 2012, é um moçambicano que é arrastado até a polícia e morre na polícia. E agora, a face de todos esses eventos de xenofobia ficou simbolizada num moçambicano. Eu não sei o que quer dizer, mas que eu não quero menosprezar esse fator e eu continuo a pensar que tem que ter algum significado. O que é, não sei. O que é que está a falhar da solidariedade, da fraternidade que fez com que nós fomos treinados juntos para libertar esta zona?
O regime de segregação racial foi oficialmente instituído em 1948 na África do Sul pelo agora extinto Partido Nacional e caiu em 1994. Foram cerca de 50 anos de terror contra a maioria negra, sendo que mesmo entre esta havia separação forçada em grupos étnico-linguísticos. As duas décadas da democracia multirracial são consideradas uma gota na sociedade violentada pelas circunstâncias do apartheid, exacerbadas pela pobreza na economia mais desenvolvida do continente africano. Com pelo menos 50 mortes por dia em situação de violência, a África do Sul é considerado um dos países mais violentos do mundo fora das zonas de conflitos armados. O legado da resistência contra o apartheid poderá durar muito mais tempo na sociedade sul-africana. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E da agenda africana vamos ficar com a música, vamos ficar com Bonga Tanamé.
Antes eram bem estilosos, hoje estão a adivinhar. Consentiram os manhosos e não podem controlar. Guitene, ai Guitene,
Guitene.
Guitene, Guitene,
Guitene.
Tonoca, kizomba e bebida, a visão em combustão. As misses despassaradas e a miséria a galopar. Guitene, Guitene,
Guitene,
Guitene,
Guitene,
Guitene. Skin de veio daquele mambo, encontrei da solução. Ontem eram bem armados, hoje estão a lamentar. Guitena,
condotena yo.
Ai, Guitena,
condotena yo.
Guitena,
condotena yo.
E Guitena,
condotena yo.
Quem não sabe não entoa, deixa quem sabe cantar. Boa queda não destoa, nem precisa corromper. Guitena,
condotena yo.
Guitena,
condotena yo.
Guitena,
condotena yo.
Guitena,
condotena yo.
Da janela do moceque vejo muita confusão. Tem parente bué contente na candonga de ocasião. Guitena,
condotena yo.
Guitena,
condotena yo.
Guitene,
condotena yo.
Guitena,
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 condotena yo.
Skin de veio daquele mambo, encontrei da solução. Ontem eram bem armados, hoje estão a lamentar. Guitena,
condotena yo.
Guitena,
condotena yo.
Guitene,
condotena yo.
Guitena,
condotena yo.
Da janela do moceque vejo muita confusão. Tem parente bué contente na candonga de ocasião. Guitena,
condotena yo.
Guitena,
condotena yo.
Guitene,
condotena yo.
Guitena,
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 condotena yo.
Guitene,
condotena yo.
Guitena,
condotena yo.
Guitena,
condotena yo.
Guitena.
Recordamos que o Bonga será o convidado da próxima sexta-feira no Angola Fala Só, Passagem agora para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 2 de setembro de 2015. Senadora democrata Barbara Mikulska disse hoje que apoia o acordo nuclear com o Irão, o que dá ao presidente Obama os 34 votos necessários para o Senado para vetar qualquer resolução do Congresso reprovando aquele acordo. A senadora de Maryland disse que nenhum acordo é perfeito, especialmente este negociado com o governo iraniano. O Congresso americano vai debater o acordo na próxima semana antes da votação contra ou a favor. Os republicanos são virtualmente unidos contra o acordo. Critics argumentam que o acordo não dá garantias de que o Irão desistirá da produção de uma arma nuclear e colocará em risco o Israel, aliado dos Estados Unidos, ao permitir que o Irão financie terroristas. O secretário de Estado John Kerry afirmou que a administração Obama continuará a esforçar-se para defender o acordo. Pelo menos 2 mil pessoas encontrou-se na principal estação de caminhos de ferro de Budapeste, na Hungria, após as autoridades terem subitamente deixado de permitir os imigrantes seguirem para a Alemanha e a Áustria sem um visto para a União Europeia. As autoridades húngaras tinham na passada segunda-feira deixado os migrantes que se encontravam acampados no exterior daquela estação de caminho de ferro entrar nas composições sem verificarem se tinham visto. A Hungria é um dos principais pontos de entrada de migrantes na União Europeia, tendo mais de 156 mil pessoas chegadas ali no ano em curso. Entretanto, uma embarcação com cerca de 40 migrantes africanos chegava a uma das praias da ilha espanhola de Grande Canária, situada ao largo da costa marroquina. O antigo dirigente rebelde congolês Bosco Ntaganda, conhecido por exterminador, acusado de crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo, incluindo violação de crianças-soldado, começou hoje a ser julgado no Tribunal Penal Internacional. O antigo rebelde de 41 anos de idade terá desempenhado com as tropas violências étnicas e ataques. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Escravatura moderna é uma mancha na humanidade e quase universalmente condenada, mas não existe no vácuo. O tráfico de pessoas é com frequência praticado por grupos criminosos transnacionais bem organizados que asseguram que as operações decorram sem sobressalto através da corrupção. No processo, destroem não apenas as vidas das pessoas que escravizam, degradando as economias. Escravatura não destrói apenas as comunidades e danifica as pessoas, alimenta uma rede de criminosos e de grupos armados que provocam insegurança e instabilidade ao redor do mundo, afirmou David Luna, diretor do Escritório dos Programas Anticrime no Gabinete para os Narcóticos e a Aplicação da Lei Internacional do Departamento de Estado. Os danos sociais e os impactos colocados pelo tráfico humano são reais. A corrupção ajuda a alimentar e enriquecer não apenas as redes de criminosos que estão na base da escravatura moderna, como possibilita a corrupção da polícia, das alfândegas, do sistema judicial e outras entidades de segurança que protegem os traficantes e lhes permitem realizar as suas atividades criminosas. A escravatura moderna não conhece fronteiras. Por isso, e tal como a economia não é imune à corrupção, nenhuma jurisdição pode resolver por si própria o problema. Para derrotar esta praga, a comunidade das nações deve começar por tornar clara à opinião pública quanto dano o tráfico humano causa às comunidades, educando as populações vulneráveis sobre os métodos usados para atrair e explorar os que são escravizados. Devemos igualmente aumentar a vigilância das redes de abastecimento, onde muito pouco pode existir. Os governos devem adotar os mais elevados parâmetros de responsabilidade e de proteção dos direitos humanos e assegurar que os fornecedores se encontram ao mesmo nível. Ao mesmo tempo, as organizações internacionais e as empresas devem aplicar políticas contra o tráfico humano através das suas cadeias de fornecimento. Mecanismos devem ser instituídos para alertar para os casos de abusos, intimidação ou violência e para identificar e proteger as vítimas do tráfico. O tráfico humano alimenta-se do potencial do capital humano das comunidades, necessário para construir um crescimento económico sustentável de forma a que respeite os direitos humanos, sublinhou Luna. Nenhuma pessoa deve ter um preço colocado na sua alma e no seu coração, nem ser restringida, abusada e violada contra a sua integridade física e vontade. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quarta-feira, 2 de setembro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos os quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.